Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020. Você já sabe, sexta-feira é o dia da preparação e sexta-feira é o dia de colher o maná em dobro. Que Deus te abençoe neste dia. O texto para a nossa reflexão de hoje é Jeremias, capítulo 32. Neste capítulo existe uma questão de importantes implicações teológicas. Jeremias compra de um primo uma propriedade na cidade natal dele e do primo, na cidade de Anatote, próxima de Jerusalém. Aparentemente, este poderia parecer mais um assunto comum de família, poderia parecer mais um investimento de Jeremias. Jeremias era o parente mais próximo e teve a primeira oportunidade para a compra desta propriedade. Mas se olharmos melhor, este realmente não era um bom momento para investir em imóveis, porque os babilônios estavam prestes a ocupar a terra. Jeremias, portanto, não era obrigado a comprar essa propriedade. E mais, Jeremias, mais do que qualquer outra pessoa, conhecia o tempo e conhecia a profecia. A ele era revelada a profecia. A vinda dos babilônios para ocupar a terra tinha sido profetizada por ele, por Jeremias, ao rei Zedequias e aos habitantes de Jerusalém e de Judá. Mas Deus se envolveu na compra da propriedade. Você pode perceber, do verso 6 ao verso 15, o desenrolar desta compra. Jeremias é informado antecipadamente que Hananel, seu primo, lhe fará um pedido para que ele compre essa propriedade. Mesmo que não seja o melhor momento para investir em imóveis, Deus queria ensinar uma lição através desta compra da propriedade pelo profeta. Quando Deus faz promessas, ele garante que elas se cumpram. As pessoas irão retornar à terra, ocuparão novamente suas casas, e isto é garantido através da experiência pessoal do profeta em comprar uma propriedade num momento difícil, num momento de risco. Qual era a garantia de Jeremias? Simplesmente a palavra de Deus. Sabe, Deus gosta de nos ajudar nas escolhas em que nós fazemos. Não somente nas grandes decisões, mas também nas pequenas, nas triviais. Quando vamos comprar uma casa, um carro, uma propriedade, nós nem sempre recebemos um claro assim diz o Senhor, compre ou não compre. Mesmo assim, é importante buscarmos a sua orientação. Senhor, eu devo avançar? Eu devo comprar esta propriedade, eu devo comprar este bem, eu devo investir-me, eu devo me entregar a esta sociedade, a este novo negócio. É sempre bom consultar ao Senhor. Eu lembro de um amigo que também é pastor, que antes disso ele trabalhava com um caminhão e fretava água. Carregava água, né, para entregar. E certa vez ele teve uma questão para resolver, uma oportunidade de compra de um caminhão novo, ou não tão novo assim, mas melhor do que o que ele tinha. Ele consultou ao Senhor em oração e ele disse para mim assim: Josué, parece que o Senhor não quer que eu compre, porque eu pergunto à minha mãe, ela diz: não, não compre. Eu pergunto à minha noiva e ela diz: não compre. Parece que o Senhor não quer que eu compre, mas eu vou comprar assim mesmo. E eu perguntei: por que que você comprou? Já que você tinha quase que certeza de que o Senhor estava dizendo: não compre. Pois é, eu comprei. Ele estava me contando a história. E com menos de 2 meses, o caminhão deu prego e eu tive um baita de um prejuízo. Pergunte ao Senhor, consulte ao Senhor se tal negócio é bom para ser firmado. Neste caso, não era bom e o Senhor deu dicas, mostrou através da mãe, da noiva e das pessoas que não era um bom negócio. O Senhor, Ele quer se envolver nas nossas coisas, nas nossas atividades. Portanto, nós fazemos bem em passar tempo em oração antes de comprar, antes de vender, antes de fazer um negócio substancial. Poderá ser necessário investir algum tempo revendo os princípios da Palavra de Deus e como eles se relacionam com o negócio que estamos planejando. No caso do meu amigo, a pessoa que lhe vendeu o caminhão se envolveu depois em um negócio ilegal e ele o fez com o dinheiro que foi investido por meu amigo. Por isso o Senhor não queria que ele comprasse aquele caminhão. Sabe? Em seguida, com base nestes princípios, nós podemos considerar os demais fatores envolvidos. Então, queridos, o Senhor, Ele está presente e quer estar presente na nossa vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do Teu coração para o nosso coração. Faz parte da nossa vida, Senhor, das nossas decisões mínimas. Nós queremos Te ouvir. Te pedimos esta bênção, agradecidos em nome de Jesus. Amém.